Excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, vereadora, demais presentes a essa sessão, boa noite. Hoje realizaremos a 18ª sessão ordinária da 6ª sessão legislativa. Solicito ao secretário da Casa para que faça a chamada dos vereadores nos termos regimentais.
Vereador professor Bernardo.
Presente.
Vereador Fernando Vieira.
Presente.
Vereadora Maria José Santos Machado.
Presente.
Vereadora Betânia Freire.
Presente.
Vereador Eri. Presente. Vereador Carlos Samuel.
Presente.
Convido o vereador Carlos Carvalho Araújo para compor a mesa como vice-presidente. Peço ao secretário da Casa que proceda à leitura do expediente e da ordem do dia da presente sessão ordinária nos termos regimentais.
Sessão ordinária 018/2015, São José do Divino Piauí, 21 de agosto de 2015. Senhores vereadores, com nossas cordiais saudações, cumprimos levar ao conhecimento de Vossa Excelência que o expediente e a ordem do dia da sessão ordinária a realizar-se no dia 21 de agosto, às 19 horas, estão assim organizados. Expediente, temos a leitura de ata da sessão ordinária 016 de 2015, ou melhor, sessão ordinária 017 de 2015, no expediente de proposições, no expediente do prefeito não temos matéria, no expediente de diversos tem o ofício 056 de 2015, do Conselho Tutelar do município de São José do Divino, e no expediente apresentado pelos vereadores, tem-se a apresentação do balancete da Câmara referente a junho de 2015 e a apresentação e envio às comissões das moções 001 e 002 de 2015, de autoria do vereador professor Bernardo. Até o momento, em grande expediente, temos inscrito o professor Bernardo, vereador professor Bernardo. Na ordem do dia, não temos matéria.
Em início ao expediente, solicita ao secretário a leitura da ata da sessão ordinária número 17 de 2015.
Ata de registro da 17ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 6ª legislatura, aos 14 dias do mês de agosto do ano de 2015, na sala das sessões da Câmara Municipal de São José do Divino, Piauí, localizada na Avenida Manuel Divino, número 75, Centro, com início às 19 horas, procedeu-se à 17ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2015. Presidida pela vereadora presidente Maria José Santos Machado, registrou-se presente à sessão, após chamada, os vereadores Jonathan Souza Carvalho, Bernardo Souza Carvalho, Fernando Vieira de Souza, Maria José Santos Machado, Maria Betânia Freire Fontinelli, Erivaldo Machado de Cerqueira e Carlos Carvalho Araújo. Ausente o vereador Manuel Francisco de Souza, com justificação expressa pelo atestado médico registrado na 16ª sessão ordinária. Após consulta ao quórum, a presidente, com a graça de Deus e pelo povo são joséense, declarou aberta a sessão. E, em seguida, convidou o vereador Erivaldo Machado de Cerqueira a tomar assento à mesa diretora como vice-presidente. Composta a mesa diretora, a presidente autorizou a leitura do expediente e a ordem do dia da sessão ordinária 016 de 2015. Em primeiro ato ao expediente, foi lida a ata da sessão ordinária 015 de 2015, que após votação nominal foi aprovada por unanimidade. Em expediente, os vereadores foram lidos e enviados às comissões o projeto de decreto legislativo 006 de 2015, de autoria do vereador Carlos Carvalho Araújo, que concede título de cidadão são joséense ao senhor Francisco Ayrton de Carvalho, e o projeto de decreto legislativo 007 de 2015, de autoria do vereador Fernando Vieira de Souza, que concede título de cidadão são joséense ao cabo Luiz Hernando Cirino da Rocha. Em grande expediente, o vereador Fernando Vieira de Souza requereu verbalmente a presidente sobre o andamento do seguro safra em São José do Divino. Concessão ao vereador professor Bernardo, o mesmo explicou que há boatos em nosso município, contudo ninguém ainda o recebeu. Segundo o vereador, o Piauí irá começar a receber em setembro, haja vista que a previsão de pagamento da parcela referente ao governo do estado seria dia 15 de agosto. A vereadora presidente, também em expediente, deu ciência aos vereadores sobre algumas situações de desencontro na marcação de exames para Teresina e Parnaíba. Em a parte, o vereador Carlos Carvalho Araújo abordou a necessidade da disposição de uma pessoa em Teresina a fim de orientar o deslocamento na capital e a localização de clínicas e hospitais. Em requerimento verbal, o vereador Jonathan solicitou informações à presidente sobre o não funcionamento dos banheiros, a abertura dos bares e a falta de vigia na Praça Matias Antônio Nonato, que, segundo o vereador, já existem pessoas utilizando as rampas de acesso a deficientes, cadeirantes, para subir e andar de moto na referida praça. A presidente comprometeu-se na obtenção dessas informações com o executivo para em seguida comunicar ao vereador. Sem matéria em ordem do dia, a sessão foi encerrada e seu conteúdo foi lavrado na presente ata, que após lida será submetida à apreciação e votação. Em caso de aprovação, será assinada pela presidente e secretária da mesa diretora. Em caso de retificação, a mesma será analisada e, julgada a sua necessidade, passará a compor o corpo textual desta ata.
Coloque em discussão a presente ata. Não havendo retificação ou impugnação, submeto a mesma à votação. Iremos proceder à votação nominal. Vereador Erivaldo, aprova a ata?
Aprovo.
Bote o microfone mais.
Aprovo.
Vereadora Maria Bethânia?
Aprovo.
Vereador Carlos.
Aprovo.
Vereador Fernando.
Aprovo.
Vereador Bernardo.
Aprovo.
Declaro aprovada a presente ata. Peço ao secretário para que faça a leitura do ofício 056 de 2015 do Conselho Tutelar do Município.
Ofício 056 de 2015, São José Divino Piauí, 13 de agosto de 2015. O Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente do Município de São José do Divino Piauí vem através deste informar a senhora presidente da Câmara Municipal dos Vereadores que no dia 4 de agosto do ano de 2015, os membros desse conselho reuniram-se para eleger seu novo presidente. Na ocasião, a conselheira Francisca Antônia de Carvalho Sampaio foi eleita para exercer o cargo. A mesma atuará como presidente desse conselho no período de 6 de 8 de 2015 a 9 de 1 de 2016. Certos de contarmos com seu apoio, enviamos votos de estima e consideração, subscrito aqui pela presidente, Francisca Antônia de Carvalho Sampaio.
Apresento o balancete da Câmara, junho de 2015. Está aqui à disposição dos vereadores, de quem mais interessar. Peço ao secretário para que faça a leitura das moções 1 e 2 de 2015, de autoria do vereador professor Bernardo.
Moção número 001 de 2015. Excelentíssima senhora presidente, o vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 92 do regimento interno dessa casa, requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado este expediente de moção de aplauso com votos de congratulações à unidade escolar Pedro Machado de Cerqueira, em São José do Divino, aplaudindo o corpo docente, discente e administrativo pelo empenho e dedicação dos mesmos na conquista da 17ª posição geral no Piauí e terceira posição na regional, referente à terceira GRE da classificação do Enem no ano de 2014. Aprovada esta, que dela se dê conhecimento ao homenageado. Plenário da Câmara Municipal de São José do Divino Piauí, em 21 de agosto de 2015. Subscrito pelo vereador Bernardo Souza Carvalho, do DEM. Moção número 002 de 2015. Excelentíssima senhora presidente, o vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 92 do Regimento Interno dessa Casa, requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado este expediente de moção de aplauso com voto de congratulações ao estudante Arthur Antônio Souza Sampaio, da Unidade Escolar Pedro Machado de Cerqueira, em São José do Divino, pela conquista nacional da medalha de bronze na UBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, do ano de 2015, e pela primeira posição a nível municipal. Que torne-se notório o compartilhamento do mérito à família e aos professores da referida escola pela dedicação no ofício do ensino. Aprovada esta, que dela se dê conhecimento ao homenageado. Plenário da Câmara Municipal de São José do Divino, Piauí, em 21 de agosto de 2015. Bernardo Souza Carvalho.
Envio a moção número 1 e número 2 às comissões. Abre espaço para inscrição dos vereadores em expediente. Se algum vereador tiver algum assunto a tratar, pode fazer sua inscrição. Cedo a palavra ao vereador professor Bernardo.
Vai se inscrever?
Senhora presidente, senhores vereadores, como ficou combinado da sessão anterior, que a gente ia falar sobre o programa Garantia Safra, né? Que é um programa do governo federal, né? Todos já sabem, só para a gente reforçar aqui, nós temos no município 384 famílias cadastradas, né? Cada uma vai receber R$850 em 5 parcelas, viu? O agricultor pagou por esse fundo, ele pagou R$14,90, o prefeito pagou R$44,63 por cada família, que deu um total de 17.136. O governo federal, através da Caixa Econômica, dividiu em 6 parcelas. Cada parcela ficou no valor de R$2.856. E aqui nós temos o recibo do pagamento, a parcela que venceu no dia 12 de março foi pago dia... Cadê de... Um momentinho aqui. De março, 12 de março, foi pago no dia 10 de março. A parcela do mês de abril foi pago no dia 10 de abril. E todas foram pagas antes do vencimento. Está aqui a última parcela, que é essa aqui, foi pago no dia 10 de agosto. Então está aqui as 6 parcelas pagas. Agora ficou dependendo do pagamento do governador do estado, pagou a parcela dele dia 15 de agosto, talvez em setembro comecem a receber o benefício.
Vereador, só para esclarecer, essas pessoas elas já estão cadastradas ou ainda vai haver um cadastro?
Não, o cadastramento é anual, cadastra no ano para receber no outro. Isso aqui é o cadastro, quem vai receber agora é o pessoal que cadastrou ano passado.
Ano passado. É porque o Zé Mauro me falou que vai acontecer uma reunião na segunda-feira.
É o
e essa reunião para tratar desse assunto?
É o cadastramento do próximo ano.
Do próximo ano, né?
Exatamente.
Essa reunião, no caso, é para fazer o cadastro para o próximo ano. Ele até pediu que a gente divulgasse as pessoas que quisessem, né, participar. Então, é interessante que a gente esteja divulgando que na segunda-feira vai acontecer essa reunião, para que as pessoas possam se cadastrar e depois não fiquem sem serem contempladas com o programa. Eu acho aí que está respondido o questionamento que foi feito em relação ao Seguro Safra na sessão anterior.
Aí eu gostaria só de aproveitar aqui a oportunidade de registrar, né, o início da reforma na nossa estrada ali, né? Começou ontem a operação Tapa Buraco, o governo do estado mandou, com um pedido do prefeito Zé Sena. Tem um pedido, o DR, eu tenho até aqui, ele mandou até uma cópia da ordem de serviço, né, do DR, liberando o início da reforma ali, né, da nossa estradazinha, que é muito...
Da PI.
Da PI, muito sensível, dois anos precisa estar tapando os buracos, né? E aí, até que o governador tem sido sensível, né, aos pedidos do prefeito, todo dois anos manda
fazer esse serviço.
O serviço, né? E começou hoje, ontem, com previsão para o término quarta-feira, né?
Certo.
É uma obra importante para manutenção, né?
O vereador Eri pediu a palavra está cedida ao vereador Eri.
Não, meu assunto é isso, é porque eu não sei se algum vereador assistiu o Jornal Nacional na quarta-feira. Eu assistindo, eu me lembrei de um...
Puxa o microfone mais.
De um acontecido que pode acontecer no nosso município, que eu acho que já está quase acontecendo já. Eu vejo muita gente necessitando e não está sendo atendida. Porque no estado do Tocantins tem um município lá que pegou 1.500 cisternas. Dessa mesma cisterna que tem aí. E se você tiver assistido o jornal, você viu que o Capim Agropó cobriu elas. E nunca foi distribuído para a população. E eu andando em várias regiões aqui do município, falta aí cisterna que não foi entregue. O pessoal passando sede, como agora mesmo a gente está trabalhando lá no assentamento Lagoa, foi feito o cadastro das pessoas, nunca foi colocado uma cisterna lá para nenhum. O pessoal indo pegar água lá no tratamento da água lá, ou no Mucambim, porque lá, a água lá não presta para beber, e aí cisterna aqui, pegando sol e chuva, e a chuva, a água não está entrando para dentro, não, e nem está servindo para eles lá. E então, a gente tem que fazer alguma coisa para distribuir cisterna para quem precisa, não é para quem não precisa, não. Porque eu até já discuti com um rapaz, não, foi um termo da gente reconhecimento de uma casa que tem lá no perto do Transual, que ele achou que não merecia. Ele carrou o buraco, a cisterna lá, quando ele carrou, ele não... Achou que a casa não merecia, não morava ninguém na casa realmente, não morava mesmo. Aí ele pegou e não enfiou a cisterna. Deixou o buraco lá e trouxe a cisterna de volta. À noite eu vim para cá, cheguei e procurei ele. Meu patrão, por que foi que você não fez o serviço? É porque a casa não ofereceu a qualidade que eu preciso. Certo, não ofereceu. E aquele buraco lá que você deixou lá, que pode cair um animal dentro, uma coisa... Não, o buraco, amanhã de manhã eu vou voltar, não é porque você repetir, não é por causa de nada, porque é minha obrigação, eu errei porque eu comecei o buraco. Aí ele foi e voltou. Tampou o buraco, fez certo, não achei que foi errado, não. Mas errado está, elas ficaram quietas ali. E não foi entregue para nenhuma pessoa, como lá tem gente morando nas casas. Em muito local, lá no Transual tem um menino lá que já fez várias inscrições, lá foram lá, marcaram o lugar e nunca foi a cisterna.
Certo. Vereador, eu acho assim, que o primeiro caminho para resolver essa situação é procurar o presidente desse programa, porque no município tem uma equipe que trabalha com esse programa. Se não me engano, essa equipe ela é pessoas da assistência social, e eu sei que o professor Zé Mauro também ele faz parte dessa equipe. Então, todas as dificuldades que eu tive na região em relação às cisternas, eu procurei diretamente a ele e foi resolvido. Então, assim, é só uma dica, eu acho assim bom você conversar com ele, porque assim, não adianta a gente conversar com A, com B, se a gente quer resolver, é melhor ir direto em quem realmente entende o assunto. Eu acho assim que o Zé Mauro, ele tem uma boa vontade assim, para atender a gente, ele esclarece tudo direitinho, então eu acho assim, interessante você conversar com ele, saber por que ainda não foram distribuídos, o que está acontecendo, como é que está o andamento do programa, para poder você dar uma posição para as pessoas que estão cobrando essa questão. Certo?
Certo. E tem outra coisa também que eu queria... Assim como a senhora se encarregou de levar o recado, eu até vou dizer, não é prosa. Eu acho gracinha, né? A senhora pediu que ia falar com o prefeito, através da praça aí. Eu até queria que a senhora pudesse falar, ou eu registrar um documento, uma coisa, por que as máquinas não passaram no Transual, vieram da Olaria, antes de chegar no Transual, parou, e chega no Patrício, parou a máquina. Naquele trecho ali, não passou a máquina, raspando na estrada. E da Olaria até o assentamento da Lagoa também não passou. Por que só o pessoal de algum local precisa? Eu acho que a gente tinha que correr atrás disso, não. Nós tínhamos que lutar para se não passasse num lugar, não passasse nenhum.
Eu acho assim, vereador, nessa parte aí eu discordo com você. Porque eu acho assim, que se não passar num lugar, não passar em nenhum, não resolve o problema. Eu acho assim, que o município... É notório saber assim, que nós estamos passando por uma crise financeira, isso aí toda hora a gente vê, ouve os noticiários. Então, essa crise, nós não estamos imune a ela, nós estamos também sofrendo com essa crise. Realmente, o município está com dificuldade e, assim, no momento, eu conversei com o secretário de administração hoje. Eu tive essa conversa com ele, eu até coloquei para ele que eu tinha dito aos vereadores que eu não ia receber requerimentos e que eu ia fazer a partir de então o que eu me neguei a fazer no início, né? Que eu pedi aos vereadores que enviassem requerimentos. Como não estava funcionando, então agora eu vou me tornar essa leva e trás de recados, né? Para poder estar dando uma resposta aos vereadores. E então, o que ele colocou para mim foi o seguinte, que em relação a essas estradas, o que está faltando mesmo é dinheiro. Assim, não tem como eles estarem fazendo serviço agora, porque realmente a prefeitura está passando por uma grande crise financeira. Ele disse até que vai haver um movimento, ele me disse a data, só que eu não lembro, se não me engano, não me falha a memória, é na próxima semana. Todos os prefeitos vão se reunir com o governador, as prefeituras vão fechar um dia em protesto. Então, assim, quando eu digo que discordo do senhor em relação a se não atender não atender ninguém, é sim porque eu acho assim, que às vezes tem um que está precisando mais do que outro. Aí, assim, se tiver um trecho que esteja intrafegável, e aí, com toda dificuldade, o município poder atender aquele trecho ali, aquele que ainda está dando para andar, mesmo que não seja muito bem, e pode esperar um pouquinho, espera. Então, assim, infelizmente, a crise está aí para todo mundo, e é o que ele está colocando a todo momento, e eu não posso dizer que não acredito, porque eu estou vendo a crise a nível nacional. E se nós fazemos parte dessa nacionalidade, nós não estamos imunes a essa crise, né? Foi o que ele me passou. Até ele falou que estradas agora, as máquinas pararam e que não vão trabalhar, que só vão trabalhar a partir de novembro, porque os meses mais difíceis são exatamente os meses que nós vamos viver a partir de agora, né, até novembro. São os meses mais difíceis que o FPM mais diminui. Em relação à resposta do vereador Jonathan, apesar que ele não está na sessão, mas o assunto aconteceu aqui na sessão, eu vou dar a resposta para os que aqui estão. O que ele me falou é o seguinte, a questão do vigia da praça, mais uma vez, é questão financeira. Por quê? Segundo ele, hoje tem 12 vigias concursados no município de São José do Divino. esses 12 vigias não dá para atender nem os colégios. Nem os colégios não estão com vigia da forma que é necessário funcionar. E a lei não permite mais que se trabalhe com pessoas contratadas. Porque se a lei permitisse, ele disse que até o município já teria dado um jeito de botar um vigia. Mas a lei não permite. E para que ele bote vigia na praça, é necessário que haja um concurso. E a prefeitura não está podendo abrir concurso agora. Abrir um teste seletivo para alguns casos específicos. Mas não adianta abrir vaga para mais do que o que foi aberto nesse teste seletivo, se a prefeitura não tem como pagar, porque quem trabalha quer receber. Ele disse que não vai botar ninguém para trabalhar e no final do mês não ter dinheiro para pagar. Então, foi em relação ao vigia, foi isso. Em relação aos banheiros. Os banheiros, ele disse que foram construídos, não são banheiros públicos. São banheiros para funcionarem nos eventos, quando acontecer eventos. E quando que aqueles banheiros vão funcionar? Quando os bares forem abertos. Por que que os bares ainda não foram abertos? Porque é necessário que haja uma licitação. Antigamente, o prefeito podia botar quem ele achasse que dava certo. Então, agora, eles vão abrir uma licitação, as pessoas vão participar, e quem ganhar a licitação é quem vai ficar com o bar e fazer o bar funcionar. E a pessoa que ficar com o bar vai assumir a responsabilidade da limpeza dos banheiros. Não adianta ele disponibilizar os banheiros sem ter alguém que limpe. Porque a gente sabe que banheiro sujo também não resolve a situação, piora. Então, os esclarecimentos que ele me deu, eu estou repassando.
Só uma pergunta, senhora presidente. Ele, por um acaso, disse quando é que vai ser a data dessa licitação?
Eu fiz essa pergunta e ele me disse o seguinte, que os banheiros é para serem inaugurados em setembro. Então, se vai ser inaugurado em setembro, eu creio que essa documentação já esteja sendo providenciada, né? Para que aconteça a licitação. Porque ele disse que em setembro é para inaugurar a praça, o postinho aqui, esse sistema de abastecimento d'água e, não sei, uma obra no Mucambinho. Não sei se é um posto,
Só mais uma pergunta.
Não me lembro.
Qual é o mecanismo que eles vão usar para divulgar essa licitação? Sim, para que toda a população esteja sabendo e que possa concorrer?
Vereador, essa pergunta eu não fiz a ele. Na hora eram muitos questionamentos e eu não levei anotado e essa não me veio à memória, mas ele deixou claro e pediu que eu transferisse aos vereadores que qualquer vereador que tenha qualquer dúvida em relação a qualquer assunto pode procurá-lo, que ele está aberto para conversar e esclarecer o que for necessário.
Procurar onde?
Na prefeitura.
No gabinete, né?
No gabinete.
Certo.
Não, eu ainda tenho assim, uma dúvida e você não pode me esclarecer, meu olho fazer a pergunta. É porque as máquinas para raspar as estradas, como eu exigia assim que fosse, não pega 48 horas de serviço. São 3 dias. Os motoristas já são pagos. A máquina já tem. Só pagar o óleo, esse dinheiro não dá.
Qual é o trecho da estrada?
É do Patrício, ali dos Pereira, até o Transual. Depois do Transual, pagando da Olaria até o assentamento da Goa, do Mucambinha. Esse trecho aí não foi passado de jeito nenhum. É um trecho que roda onde o coletivo todo dia, bem cedo e meio-dia à tarde.
Ônibus escolar.
Não pode.
Ele falou que as estradas vão ser arrumadas, raspadas, não sei qual é o melhor termo para falar, em novembro.
Se você andando depois do lugar da pastada ali, depois daquela da Maria do Custódio ali, você conhece uma pessoa. Eu falo o nome, mas a senhora conhece. Uhum. Se você andar lá, você tem que parar a moto para você passar. E um carro.
É isso aí. Eu posso mais uma vez procurá-lo e tentar responder em uma outra oportunidade, né? Esse trecho que, como eu falei, né, que eu acho que deve acontecer esses trabalhos priorizando os trechos. Como esse trecho você o senhor está falando que realmente está necessário,
é porque lá
a gente
é...
pode estar questionando.
Lá é uma questão de um bueiro que tem. Se você, qualquer vacilo que você der, você cair, você mata alguém ou você morre. Uma coisa que não... Para mim, eu não aceito uma coisa assim.
Só, aproveitando aqui o gancho, você, o vereador falou dos ônibus escolares, eu estive observando, essa frota de ônibus, ela é nova, né? E a gente vê, os ônibus já estão todos quebrados, a frente quebrada, atrás quebrada, assim, pedi para o prefeito, para ele dar mais uma atenção, assim, falar com o secretário para conversar. Eu acho que a pessoa certa para conversar é mesmo com o condutor, com o motorista, né? Porque é inexplicável, assim, inadmissível um carro com menos de 2 anos estar no estado que se encontra toda essa frota aí. Não tem um que não tenha uma como é que se diz, um estrago. Eu peço que a senhora presidente, por gentileza, cite mais esse caso lá com o senhor prefeito.
Em relação a essa questão, eu já estive conversando até com os motoristas. Segundo o que eles me informaram, é que o ônibus dá um problema, aí, assim, eles dão ciência às pessoas responsáveis, aí aquele problema não é consertado, e aí, devido àquele problema, vem um outro problema. E os problemas vão aumentando, e aí os carros ficam na situação que estão, né? Assim, não tem como fazer uma manutenção logo na hora da necessidade. Aí vai cada vez mais se deteriorando e os ônibus se acabando.
Mas um,
né,
carro com menos de um ano de uso não era para estar, né, nesse estado. O vereador Fernando, que é mecânico, pode até, assim, explanar a situação.
Era não, vereador, mas aí é desse jeito aí. Esses carros, tem dia que eles vão com uns problemas mesmo. Às vezes tem que chegar na oficina. Agora mesmo aquele que está com a frente toda quebrada, aquele ali foi, ele deu um problema no interior, eles vieram puxando. Mas eu disse, no dia que foi para ir pegar, eu digo, não deixe esses meninos, que eles não sabem puxar esses carros.
Eu assim, eu acho que eles não sabem fazer nem outra coisa que tirar puxar carro.
Aí entregaram um cabo de aço, aí o que que eles fizeram? O carro, um parou e o outro foi-se embora, ele foi, arrancou, foi tudo. Era um problema que o problema que o carro estava, eu resolvi dentro de uma hora e meia. E aquele lá, eu já disse para ele, vai precisar de muita coisa. E, por enquanto, hoje o Francisco passou lá, dizendo que ia deixar umas coisas. Lá, eu digo, não, aqui está longe, Francisco, está longe.
Aquele um dos ônibus grandes, ele, toda vez que ele passa aqui na Paulo Rodrigues, ali ao lado do mercado, naquela coxia, é uma pancada na coxia. Não tem aquela base traseira lá, a base de ferro? Ali quebra o carro e desmonta, estraga a rua. Fica sem jeito. Tem que ter mais umas aulas, menina.
Infelizmente, eu acho assim que a dificuldade de toda gestão é quando você... Não tem como ser diferente, porque não tem como a gente lutar se não for com pessoas, e lutar com gente é muito difícil. É muito difícil, porque às vezes tem aquele funcionário que se preocupa, tem aquele que não está nem aí. A Edilene também agora estava comentando que está com o maior problema também com os carros da saúde. Então nem aí não, bota mesmo é para acabar. E os carros tiverem quebrado é bom porque ninguém trabalha, né? Aí fica muito difícil. Assim, eu acho que a gente comenta aqui por comentar, mas eu acho assim que isso aí é mais uma questão mesmo de administrativa. Eu acho que teria que ter alguém que tivesse o pulso forte para botar alguém responsável, alguém que realmente vestisse a camisa, que se preocupasse e que realmente, porque se não for dessa forma, eu não sei aonde é que nós vamos parar em relação ao transporte no município, não. Pode vir carro todo dia.
Eu acho que o prefeito não dá mais conta, não. Ele não tem pulso mais para controlar isso aí, não.
Mas eu acho que não dá esse que está aí, porque ele já deixou... É. Mas eu acho assim, eu creio que isso aí, eu acredito que seja assim, é igual o professor. Quando o professor chega na sala de aula, assim, no primeiro dia de aula, ele põe a sua forma... Eu não sei, eu não posso nem dizer, porque os tempos mudaram, os alunos hoje são diferentes. Mas pelo menos eu fui professora 15 anos da minha vida... Eu nunca aluno tirou sarro da minha cara. Porque, e eu nunca me zanguei com nenhum e nenhum se zangou comigo. Mas só que a gente tinha a nossa condição de trabalhar. Eu acho assim, que tudo no mundo tem que ter regras, tem que ter limite, tem que ter respeito para que as coisas aconteçam de forma correta. Porque se não for assim, ninguém consegue trabalhar em nenhum campo que você vá atuar na sua vida. Eu acho que é porque a coisa já está mesmo desordenada.
A questão é que todo mundo, para ter... tem a questão de direitos e deveres, né? Exatamente. Se, a partir do momento que seus direitos não estão sendo supridos, aí os deveres ficam a desejar também, no meu ponto de vista.
Mais algum assunto a tratar?